Nós estamos de volta com o programa Fim de Tarde, hoje um dia especial, dia de São José Operário, também dia do trabalhador. E para isso, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós trouxemos um convidado especial, o Frei Darley Zanon, que é religioso paulino. Seja muito bem-vindo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. E eu sei que o senhor tem uma obra que eu quero muito falar sobre ela aqui, que fala sobre São José. Mas primeiro, suas considerações.
Olá, olá, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes da Canção Nova, muito obrigado pelo convite e alegria estar aqui para partilhar um pouquinho do livro, mas sobretudo da devoção a São José, uma devoção que marcou muito a minha vida. Então eu sou religioso paulino e é curioso porque paulino associa São Paulo, não é?
Sim.
Mas o fundador, Beato Tiago Alberione, para os irmãos, que no meu caso, nos paulinos nós somos padres e irmãos, e os irmãos, o patrono é São José. Então, desde que eu entrei na congregação, tem essa devoção, porque o Alberione quis que, especificamente, os irmãos paulinos tivessem como protetor, uhum, São José. Então, é uma marca da nossa congregação também. Eu sou religioso paulino já há muitos anos, tive experiência em Portugal, na Itália, agora, atualmente, de volta ao Brasil, em julho do ano passado, voltei ao Brasil e agora estou colaborando na Paulus Editora. Então, sou natural do Rio Grande do Sul, agora estou em São Paulo, mas então tem essa ligação com a minha terra, e sempre, uhum, também lá já quando criança, que tinha esse primeiro contato com São José e aumentou.
Então, já foi logo na infância que você já teve essa devoção a São José.
Exato.
Se puder comentar um pouquinho mais sobre essa... Como que foi essa ligação, assim, como surgiu essa devoção a esse santo, porque ele é o patrono da igreja, mas... Às vezes pouco se fala sobre ele, né? Porque é uma figura que na Bíblia nós temos pouquíssimos relatos quem foi São José. Mas essa devoção foi se criando ao longo do tempo. Se você pudesse comentar um pouco sobre, uhum, isso.
Sim, é interessante isso. Muita gente fala dessa surpresa. Porque é um livro de São José, né? Uhum. E um livro que, na verdade, deveria ser um livro pequeno e ficou quase 400 páginas. Então, ganhou bastante corpo aqui. São José teve muita voz no livro. Então, é uma surpresa para as pessoas quando vêm, porque, de fato, não é um santo conhecido, né? E é curioso que desde que eu entrei na congregação, então, já há muitos anos, eu pesquiso sobre São José, exatamente por isso, porque é o patrono dos irmãos, uhum, paulinos. Então, eu comecei a pesquisar e aprofundar. O Alberione dedica o dia, quarta-feira, a São José. Então, nós temos várias orações, uhum, a São José, e ele mesmo tem várias pregações e apresentou como modelo de virtude, modelo de consagração, modelo de fidelidade e modelo de trabalho também, uhum, né, que é o que estamos celebrando hoje. Então eu fui aprofundando e é interessante que eu descobri que no passado você falava muito de São José. Existe, sim, muita coisa de São José, só que teve aí um momento da história como que ele desapareceu e não se sabe bem porquê, qual foi o motivo. E é bom, então, que foi retomado.
Resgatando essa devoção.
Exato, foi recentemente que foi um pouco que se retomou a tradição. Mas ainda hoje eu acho que é muito pouco conhecido, e de fato nós temos poucas igrejas dedicadas a São José, nós temos poucas pessoas que fazem novena a São José, né? Então, o desejo do livro é nascer um pouco de tornar conhecido mais esse personagem, esse santo, que foi fundamental para a história da salvação, né?
Sim.
E se pensamos, foi escolhido para ser o pai terreno, o pai adotivo de Jesus, né? O nosso Salvador. Foi escolhido para ser o esposo de Nossa Senhora. Então, algumas virtudes.
Se Maria foi escolhida a dedo, São José.
São José também foi escolhido com. Quer dizer, não foi por acaso,
sim,
né? Então,
sim,
é um personagem fundamental, é um ser humano que teve uma participação na história da salvação essencial. Então, isso sempre me inquietava. Por que São José praticamente foi emudecido, né? Na Bíblia não existe nenhuma palavra de São José. Temos poucos livros que falam sobre São José, que aprofundam o tema, que estudam de fato mais com critério, não é? E essa foi uma grande dificuldade quando eu estava fazendo a pesquisa para escrever esse livro. Não existem quase fontes.
Não existe uma área assim igual Mariologia, como
não.
Nós...
Existe uma josefologia,
uhum,
mas é muito pouco. Praticamente é pouco. As congregações que tem como patrono, né, os josefinos de Murialdo, eu sei que tem alguns estudos, então as irmãs de São José, mas é muito pouco estudo. E, por exemplo, a gente não tem dados fundamentais. No lugar nenhum existe o nome da mãe de São José, por exemplo. Não existe, né? Então, para criar a narrativa, eu pensei num nome típico daquele período, né?
Sim.
Raquel, eu pensei nesse uhum. nome, porque era típico daquele contexto judaico, mas não existe nenhuma fonte. Não existe a questão da idade de São José, que é muito polêmica, não existe em lugar nenhum se José tinha irmãos. Não existe essa informação em nenhum lugar, seja na Bíblia, nos apócrifos, nos livros sobre história. Então é interessante que é um personagem desconhecido. E quanto mais eu fui aprofundando tentando buscar, não é, fontes, e mais preocupava, dizendo, mas de fato, o que é histórico, o que não é histórico?
Fantasia.
Que é? Então por isso que nasceu a ideia do romance, Sim. escrever de uma forma romanceada, porque assim eu poderia utilizar os elementos históricos, elementos que estão presentes na Bíblia, que são poucas informações, uhum. não é? Mas depois poderia preencher todas aquelas lacunas um pouco com fantasia, mas ligado a outros textos bíblicos, à cultura hebraica, ao ambiente onde... aquilo que nós conhecemos da história, daquele período, né? Então nasceu um pouco nesse contexto a ideia de escrever um romance e não uma biografia, não um livro de hagiografia e não um livro puramente devocional, né?
Aproveitando antes de aprofundar mais sobre o livro, né? Para quem está nos ouvindo, o Frei, ele é autor de um livro chamado Simplesmente José, que é uma narrativa em forma de romance sobre a vida de São José. Nessa narrativa, José conta ao leitor sua própria história e vocação, de como seus passos foram guiados por Deus em uma trajetória carregada de fé, obediência e amor gratuito. Narrado em primeira pessoa, o livro está dividido em 28 temas que recordam os primeiros acontecimentos da vida de José: nascimento, infância, juventude, família, a trajetória de seu povo vindo da linhagem de Davi e Salomão, o encontro com Maria, os sonhos proféticos, a união e aceitação dos planos de Deus, o nascimento de Jesus, a fuga e peregrinação para o Egito, a convivência com o menino Jesus e entre outras narrações inspiradoras. E eu queria entender, Frei, porque como nós estávamos comentando aqui, pouco se tem dado sobre ele. A ideia de pesquisar sobre São José foi só por conta da ligação com a congregação dos padres e irmãos paulinos? Ou era um desejo ardente, alguma coisa que te inspirou, que você teve a ideia? Falou, nossa, eu quero ir a fundo sobre isso.
Uhum. A motivação foi o Sim. fato de ser o nosso patrono. A ideia de escrever que depois veio junto com o ano de São José, Sim. que o Papa Francisco, né, uhum. convocou e dedicou esse ano especial, quando nós celebramos 150 anos da consagração de São José como patrono da Igreja Universal. Então o Papa Francisco, penso que todos recordam, né?
Escreveu, que também é recente, né? 150 anos para a história da Igreja.
Exato, escreveu aquele belo documento, o Patris Cordi. Então eu já tinha muito material reunido, mas não pensava ainda no livro, né? Não tinha ideia do livro em si. Então tinha muita pesquisa, tinha muitas informações, anotações, etc. Aí quando o Papa Francisco convocou o ano de São José, aí disse, isso pode ser uma boa oportunidade para escrever um livro, uhum. para lançar durante o ano de São José, né? E aí foi a ideia, então, de pôr todas aquelas anotações, todas aquelas ideias, todas aquelas intenções, concretizar através de um texto, não é? E então, foi nesse contexto, e foi também naquele período de pandemia.
Sim.
Então... o medo, sei lá, a tensão, aquele aspecto, né, todo da incerteza. Ele diz, então vamos escrever alguma coisa também para ajudar a dar esperança a São José, como não só como o patrono da Igreja Universal, o patrono dos trabalhadores, mas como modelo de pai, de paternidade, Sim. alguém que cuida, de virtudes, o esposo. Então, como é que eu posso transformar isso tudo em um texto para poder ajudar nesse período, né, sobretudo. E aí, como também favoreceu o fato de que eu não podia exercer, eu estava nesse momento, eu estava na Itália, a serviço do governo geral, e nós não podíamos fazer praticamente nenhuma atividade. A Itália fechou durante uhum. quase 3 meses totalmente, era proibido sair de casa. Então isso, de uma certa maneira, foi motivou a concentrar, a estar
era você
no
e
meu
São José. Era você e São José.
De inspiração de São José e começar a escrever, né? E aí, então, todas as anotações que eu tinha, comecei a...
E a ideia de fazer em primeira pessoa?
Então, isso aí era uma das inquietações.
Já tinha feito algum romance?
Não, é o primeiro romance. Eu já escrevi outros livros, uhum. escrevi um livro devocional sobre Nossa Senhora, já tenho outros livros mais ligados à catequese, né? Uhum. De parábolas. Tenho livros na área de comunicação, mas é o primeiro romance. Então, o desejo de escrever romance foi um pouco por isso, né? Porque faltavam informações concretas, históricas, digamos, científicas, não existiam. Então eu disse, como é que eu posso ser fiel ao texto bíblico, fiel à história de José, mas ao mesmo tempo também tentar imaginar e aumentar a história, né? Por exemplo, toda a infância de Jesus, a relação de José com Jesus criança, não existe em lugar nenhum, alguns apócrifos, ou a própria infância de São José. Eu tentei imaginar como seria a infância de São José. Então, isso só poderia ser feito através de um romance, uma ficção. Uhum. Mas uma ficção com critérios e baseada nos textos bíblicos, na doutrina da igreja, nos livros apócrifos, naquilo que a gente tem de estudos bíblicos, né? Então, foi bastante criterioso nesse sentido. E depois, antes de publicar, eu passei para algumas pessoas lerem também e apontarem se tinha alguma incoerência ou alguma questão polêmica, digamos, que pudesse questionar. Mas a questão de ser é um romance, o diferencial é que ele é descrito em primeira pessoa.
Sim.
Então é o próprio São José que descreve as suas experiências, os seus sentimentos, as suas emoções, as sensações de como ele viu, interpretou, não é? Os diversos eventos. Então, como nós nos colocamos no corpo de São José, vemos o mundo, vemos a cultura, a família, a relação com Maria, com Jesus, a partir dos olhos de São José. E isso nasceu da inquietação de por que a Bíblia não descreve nenhuma palavra de São José, não existe nenhuma frase, né? São José, em todos os evangelhos, ele é mudo, praticamente, né? Não fala nenhuma palavra, ele participa de vários momentos da história da salvação sem comentar nenhuma palavra. Isso é impossível, né? Porque ele tinha que conversar com Maria, tinha que conversar com Jesus, tinha que conversar
ele participa de um período, mas também não se sabe quando morreu.
Não, exatamente. Então eu disse, vamos dar voz a São José, vamos fazer esse exercício de interpretação, porque São José, mais do que o homem do silêncio, ele é conhecido como o homem do silêncio, mas na minha visão, mais do que o homem do silêncio, ele é o homem da escuta. Quer dizer, aquele que escutou a vontade de Deus, que escutou o projeto de Deus, que escutou aquilo que esperava da sua vida, né? E ao mesmo tempo que é o homem da escuta, isso o Papa Francisco fala muito na Patris Cordi, e somos pessoas da comunicação, ele nas mensagens para o Dia da Comunicação tem insistido muito, né? Essa escuta com o coração. Então, São José é um exemplo desse homem da escuta, mas ao mesmo tempo o homem da obediência. Então, quando ele escutava, também obedecia e se colocava a caminho e ação, né? Então, o objetivo de ser em primeira pessoa era dar voz a esse homem que escuta, mas também que age.
Sim.
Que se põe a caminho, que protege, que acolhe Maria, que aceita as fragilidades humanas, que enfrenta os perigos, não é? Ele leva Jesus para o Egito para proteger contra o Herodes. Então, é alguém que não é passivo, certamente. Uhum. Né? São José foi muito ativo nos evangelhos, porque ele se doou totalmente a essa causa de proteger, educar e cuidar, né, do crescimento de Jesus, filho de Deus. Então, ele, ao mesmo tempo que escutava, obedecia, se colocava a caminho, se colocava em ação. E, certamente, é alguém que teria muito a nos dizer, por isso eu quis dar voz, e é o próprio São José que narra a sua história. E também, em forma de ser em primeira pessoa, era para poder alargar aquele período que é descrito no Evangelho, né? Porque no Evangelho descreve só a partir do momento da encarnação ou da anunciação a Maria, uhum, até o templo, com Jesus perdido no templo. Porque depois, na vida pública de Jesus, José já não aparece mais, né? Então, isso é um fator histórico. Colocando a narração na própria boca de José, ou na visão de José, a gente foi um pouquinho mais atrás. Então, eu iniciei desde a infância de José, desde do nascimento, da relação familiar, a relação com os avós. Então, só o José que poderia conhecer esse aspecto. Então, eu tentei fazer esse exercício de imaginação, de voltar e ver como era o José na sua relação com seus irmãos, com as outras crianças, com os pais, com os avós, até o momento de conhecer Maria, de ter essa anunciação, não é? E depois também, além daquilo que se descreve na Bíblia do Jesus menino, como é que teria sido todo aquele período que eles passaram no Egito, e como é que foi todo o período depois, adolescência de Jesus, não é? Pelos livros apócrifos, José faleceu mais ou menos quando Jesus tinha em torno de 20, 18, 20 anos. Então tem essa parte da adolescente, juventude, que só poderia ser descrita a partir do olhar de São José. Né? Então esse exercício em primeira pessoa, ele pode descrever todos esses momentos da sua vida, não é? E todos os seus anseios, dúvidas, preocupações. E aí o exercício é bastante, digamos, elástico, né? Porque como é ele que descreve a sua realidade, o modo como ele vê cada situação, e ele descreve tudo aquilo que sentiu, né? Em cada um dos sonhos, quando ele vê Jesus falando a primeira palavra, dando o primeiro passo, ou quando ele vê Maria grávida, né? Aquilo que nós imaginamos quando lemos a Bíblia. Então eu tentei fazer esse exercício colocando nas palavras de São José, o que ele teria sentido, qual foi a sensação, qual foi a reação diante de Maria, né? Então todos esses questionamentos que ele fazia, e sabendo também, sendo justo, sendo fiel à tradição, a Deus, foi um exercício, digamos, de fantasia, mas contextualizado, né? Sim. Dentro desse contexto bíblico.
Frei, a conversa tá muito boa, mas eu vou fazer uma pausa bem rapidinho agora pra gente ouvir uma música, dar uma relaxada, o senhor tomar uma água, e a gente volta daqui a pouco. Não sai daí, você que tá nos ouvindo, porque a gente vai voltar com muito mais conversa pra falar desse livro incrível. Nós estamos de volta com o Fim de Tarde, nós estamos com um convidado muito especial, o Frei Darley Zanon, que tá falando pra gente sobre o livro Simplesmente José. Frei, um dos poucos detalhes que nós temos na Bíblia que fala que Jesus era o filho do carpinteiro, né, de Nazaré. Como foi esse processo para falar sobre essa questão de Jesus? Porque ele aprendeu esse ofício, né? Alguns dizem que Jesus também era um carpinteiro, assim como José. Como foi esse processo de tentar mergulhar e imaginar essa relação de Jesus aprendendo um ofício tão simples, tão humilde, que era a carpintaria?
Sim. Tem alguns capítulos dedicados exatamente a essa dimensão, a importância do trabalho, o valor do trabalho e como Jesus aprendeu a trabalhar vendo o Pai. E eu no romance tentei, obviamente, isso é um exercício de fantasia, José vinha de uma família de carpinteiros, uma família de trabalhadores. Uhum. Então o pai e o avô também eram carpinteiros, então isso obviamente não está na Bíblia, mas é o mais provável, porque naquele período
o ofício era de família,
era,
né?
Era familiar, ia passando de pai para filho. Então, assim como Jesus aprendeu de José, José aprendeu do seu pai, que aprendeu do avô. Então, tem todo esse contexto e o trabalho é algo muito presente no livro, porque também quando José vai para o Egito, ele levou as suas ferramentas. Por isso eles pôde viver 3 anos no Egito, porque ele também trabalhou lá, exerceu a sua função como carpinteiro. E voltando a Nazaré, reconstituindo, né, aquela normalidade, digamos, depois que voltam do Egito, Jesus é criança e começa a aprender também, convivendo na carpintaria, acompanhando José nos seus diversos trabalhos, não só José, mas toda a família, né? Então, nesse contexto. E é interessante, uma das coisas que a gente sempre associa com carpinteiro, né? Mas a palavra que está no Evangelho é uma palavra grega que significa nagar. E o nagar é um artesão. E artesão que trabalha a madeira, mas poderia também trabalhar a pedra, trabalhar o ferro. É interessante isso, que o termo original, digamos, que está no Evangelho, é bastante alargado. Pode ser qualquer trabalho artesanal, manual, com a madeira, mas não só com a madeira, com outros também materiais, né? Então isso é interessante. Obviamente, depois a tradição sempre associou com a carpintaria, mas no livro eu tento também fazer esse exercício. José ajudava a construir a parte de madeira das casas, então ele não ficava só em Nazaré, ele ia para outra cidade, né? Séforis, que naquele momento era uma cidade que estava sendo construída. Então Jesus acompanha ele, Jesus já adolescente, ia junto, às vezes ficava uma semana fora trabalhando nessa construção das casas, não é? Então tem toda essa relação do menino Jesus com José, que aprende a trabalhar, mas ao mesmo tempo que aprende a trabalhar, aprende todos os valores ligados ao trabalho, né? A constância, a fidelidade, digamos, a paciência, o esforço. Todos esses elementos que estão ligados ao trabalho, sobretudo ao trabalho manual, que é ainda mais exigente, é o trabalho artesanal, né? Que é algo que existe uma técnica específica, que existe uma dedicação, tem que melhorar com o tempo. Então, Jesus vai aprendendo todos esses valores que são associados também ao trabalho do pai, do carpinteiro. E tem muitos diálogos. No livro, eu trabalho muitos esses diálogos. José teria transmitido isso a Jesus, não é? Então tem vários diálogos que ele vai explicando os detalhes, como serrar, como utilizar o martelo, como trabalhar bem a madeira, como escolher a madeira. Então tem uma parte do livro que ele fala dos tipos de árvores que existiam naquele período, como escolher a que é mais forte, o que é mais fraco, o que é mais fácil de trabalhar. Então tem esse exercício, digamos, de tentativa de nos transportarmos para aquele ambiente, aquele contexto e tentar visualizar a vida concreta, né? A vida cotidiana de Jesus e José e Maria. E o trabalho é sempre presente, né? O trabalho é bastante isso.
Eu tô amando esse papo, tô me aprofundando aqui, fiquei com muita curiosidade de ler o livro, mas só para encerrar, nós vivemos numa cidade que é São Paulo, que é muito corrida, pessoas que trabalham o dia inteiro, acordam antes do sol nascer, pegam transporte público, passam o dia inteiro fora, voltam para casa cansadas, muitos vivem no trabalho. Que virtudes nós podemos aprender com São José para levar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Qual a importância dessa devoção a esse santo para a gente ter próximo de nós, não só no ambiente familiar, né? Porque o chefe da Sagrada Família, mas também trazer para perto no nosso dia a dia como profissional, como trabalhador.
Então, São José como patrono dos trabalhadores foi instituído pelo Papa Pio XII, não é? É uma devoção recente, foi em 1955, se não me engano. Exatamente, penso por isso. Ele nos ensina essa dedicação ao trabalho, que é algo necessário na vida. Obviamente não é o fim último, mas é preciso, né? É preciso porque é isso que nos sustenta, mas que nos traz também a realização e a felicidade, né? O trabalho, alguém que é infeliz no trabalho não pode ser depois feliz na família ou nos outros ambientes. Então o trabalho é aquele que nós ocupamos boa parte do dia, ele tem que nos trazer a realização, trazer a felicidade. Então penso que é isso, a importância de escolher bem o trabalho que fazemos, um trabalho que não seja... Que não nos canse, nos dê preocupação, que não nos leve constantemente, digamos, para o cansaço, mas que nos dê satisfação. Então isso é importante. E São José, obviamente, é modelo nesse sentido, né? Se dedicou totalmente àquela função. E como... Então eu gosto muito dessa imagem do artesão. O artesão é aquele que tenta fazer o melhor no seu ofício, né? E procura saber todos os detalhes. Então, nosso trabalho também, assim como José artesão, que a gente procure conhecer todas as variantes, aprofundar o máximo possível na nossa profissão, né? Fazer o melhor possível, procurando nos esforçarmos, dedicarmos ao máximo possível para podermos fazer sempre melhor aquela atividade que nós escolhemos para a vida. Então José ajuda nesse sentido, né, da disciplina, da fidelidade àquela profissão escolhida e melhorar sempre mais, procurar melhorar sempre mais.
Perfeito, muito obrigado, Frei, pela sua participação aqui. Foi uma alegria saber sobre esse livro. Espero poder tê-lo aqui novamente, uma outra oportunidade, para falar sobre outros assuntos que eu tenho certeza que o senhor deve ter muitos conhecimentos a nos oferecer aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente e falar sobre o livro. De fato, como eu dizia, era o meu primeiro romance, o único romance, e por isso tem um carinho especial por ele. Gosto muito de falar sobre esse livro, porque eu penso que ele pode contribuir muito, não só para conhecer a figura de São José, mas toca em vários outros valores e elementos da fé, elementos que fazem parte da nossa vida hoje, pode ter um olhar também a partir de São José, como isso pode iluminar a nossa vida cotidiana.
O Fim de Tarde vai chegando ao fim, foi uma alegria ter você aqui conosco em mais um programa. E claro, a semana só está começando. Aproveita para descansar nesse resto de feriado e a gente se encontra amanhã no Fim de Tarde. Uma boa noite para você!